política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O clima é de extrema decepção para o governo federal, do Congresso Nacional, para com o governo federal, no que diz respeito à lei dos novos municípios. Ontem, a presidente Dilma Rousseff vetou pela segunda vez a proposta que pretendia devolver aos estados a condição, o poder de decidir sobre a criação de novos municípios no Brasil. A proposta, a lei, alteração na lei, que foi defendida pelo deputado José Augusto Maia durante quase todos os dias do seu mandato de deputado federal e respaldada pela população de várias cidades, distritos, povoados, em várias partes do Brasil. Brasília ficou por diversas vezes, o Congresso Nacional ficou lotado de pessoas, os denominados emancipalistas que vieram de várias partes, que foram de várias, saíram de várias partes do Brasil para tentar fazer com que esse sonho se tornasse realidade. É um sonho que para muitas pessoas que vivem nas cidades, nos grandes centros, nos subúrbios, talvez não entendam o quanto é importante essa alteração e o quanto é importante fazer de algumas vilas municípios. O que se justifica é a questão do aumento de despesa, mas na verdade todo o desenvolvimento gerado por essa transformação vai fazer com que esse pseudo aumento de despesa, suposto aumento de despesa, que na verdade nem há, mas vai fazer com que tudo isso seja superado. Basta olhar um pouco mais atrás e a gente lembrar que Santa Cruz do Capibaribe já foi vila e que pertencia ao município de Taquaritinga do Norte. Ou seja, há cerca de 60 anos atrás, Santa Cruz era menor que Taquaritinga do Norte, potencialmente muito pequena. E foi preciso que houvesse a emancipação para que a cidade crescesse, se desenvolvesse, tivesse a sua própria musculatura econômica e fizesse com que hoje passasse a ser o quinto município, o quinto maior município do interior de Pernambuco. Santa Cruz hoje é muito maior do que aquele município que já foi sua sede. E esse exemplo, ele acontece não só aqui, mas em várias partes do Brasil. Municípios que se desenvolveram e cresceram muito mais. Alguém tem dúvida que se São Domingos se tornar cidade, em pouco tempo, a cidade de São Domingos passará a ser maior do que a cidade que foi sede, Brejo da Madre de Deus? O desenvolvimento econômico, ele acontece a partir dessa criação, a partir dessa transformação. E várias pessoas, inclusive eu, estive acompanhando esses movimentos em Brasília algumas vezes, e a gente percebia o quanto era crucial para alguns setores, para algumas áreas. Existem distritos que já são maiores do que a sede. Porém, essa transformação, ela está paralisada no Brasil há muitos anos, faz muito tempo que nenhum município é fundado no Brasil, porque os estados não podem mais fazer isso devido a erros que foram cometidos no passado. A lei de novos municípios, ela trazia justamente a previsão, a determinação do que deveria ter um município, um distrito, para se enquadrar com a possibilidade de se tornar um município. Não haveria a possibilidade de, com a aplicação dessa lei, acontecer o que aconteceu na Paraíba, onde pequenas vilas de 900 mil habitantes se tornaram municípios, de uma forma até criminosa. Mas isso não iria acontecer com essa nova lei, porque nela havia a previsão do que poderia ou não, o número de habitantes é suficiente, de área, de abrangência. Eram vários requisitos que precisariam ser cumpridos, obedecidos, para que o distrito se enquadrasse. E, evidentemente, que todos os estados deveriam cumprir isso antes de fundar um município. A lei estava pronta, a proposta estava pronta. Mas aí no Brasil, existe um detalhe que talvez não aconteça em outras partes do mundo. Aqui, os poderes, eles são meio que fictícios. É, a gente tem a sensação de que é algo imaginário. Poder legislativo é algo extremamente submisso, dependente do poder executivo. Quando não, controlado por decisões judiciais. Isso acontece nas câmaras de vereadores de todo o Brasil, nas assembleias legislativas de todos os estados e no Congresso Nacional. Não é diferente, principalmente no Congresso Nacional. Essa verticalização do empobrecimento do poder legislativo, ela vai desde da Câmara de Vereadores, que é submissa às decisões de um prefeito, à interferência desse executivo, até mesmo ao Congresso Nacional. E eu estou falando isso, não estou passando por cima da Constituição, porque o presidente da República, ele tem o direito de vetar ou não as leis que saem do Congresso. Agora, se a presidente Dilma iria fazer esse veto, por que que o PT negociou? Por que que no Congresso Nacional as bases do governo, representadas inclusive pelos ministérios de relação institucional, foram lá, sentaram à mesa, dialogaram com seus pares, dialogaram com a oposição, com os idealizadores desse projeto, concordaram, ajustaram, mudaram inclusive os aspectos desse projeto para que ele fosse aprovado pela Câmara, pelo Senado e quando saísse do Congresso Nacional houvesse a sanção presidencial? Era o que todos imaginavam, mas não foi o que aconteceu. Parece que o ministro Guido Mantega, o seu parecer, é muito mais forte do que a caneta da presidente Dilma Rousseff. É ele que determina, posiciona e Dilma que obedece. E ontem, a presidente, mais uma vez, vetou o projeto que tinha garantias, inclusive, do líder do governo no Congresso Nacional, no Senado, o senador Humberto Costa, que em participação ao vivo neste programa disse que o projeto estava amarrado com o governo federal. Humberto Costa falou aqui, nós temos gravado isso, onde ele disse que a aprovação que foi feita no Senado, foi no início inclusive desse mês, foi feita com base no respaldo que tinha no governo federal e que ele não tinha dúvida alguma de que a presidente Dilma Rousseff iria confirmar a vontade dos congressistas. Não foi isso que aconteceu. Então não dá para entender. Na política existem coisas que sobressaem a lógica. A gente tenta imaginar o porquê e não encontra uma resposta. Ontem, em contato com o deputado José Augusto Maia, evidentemente que ele mostrou-se frustrado com tudo que aconteceu, bastante decepcionado, mas a política tem um negócio complicado, né? Porque o cara apoia uma coligação que é da base do governo, que está apoiando a candidatura de Dilma Rousseff, estamos no período eleitoral, e aí poucos políticos, e entendo que esse é o caso inclusive de José Augusto aqui em Santa Cruz, vai se manifestar contra a presidente porque está no período eleitoral e isso pode tirar voto como se fizesse diferença numa eleição nacional. Mas aí, apesar do sentimento de frustração, na próxima semana os deputados foram convocados, né, para assumirem suas funções, já que a Câmara está no recesso branco devido ao período eleitoral, quase ninguém trabalha, mas os deputados vão a Brasília na próxima semana e aí vão se reunir. Agora, já foi adiantado aqui ontem, inclusive pelo jornalista Hinaldo Sampaio, que dificilmente essa pauta, na tentativa agora de do veto presidencial ser derrubado na Câmara, ser derrubado no Senado, essa possibilidade, ela existe, mas dificilmente ela vai acontecer agora no período eleitoral, porque não vai ter quórum. Não vai ter quórum no Senado, não vai ter quórum na Câmara, e ainda é mesmo com a vontade do Parlamento, mas esse veto não deve ser derrubado agora. A situação deve durar mais um tempo e talvez, quem sabe, um dia, talvez, quem sabe, nos próximos meses, depois da eleição, ou numa outra formação de governo ou de parlamento, essa pauta volte novamente a ser discutida. O assunto tornou-se enfadonho, apesar da importância que ele tem. Mas, infelizmente, o clima, o sentimento é de decepção dos distritos como São Domingos e Pão de Açúcar e tantos outros, que tiveram o sonho muito próximo, mas agora, mais uma vez, esse sonho foi afastado por uma decisão da presidente Dilma Rousseff.
verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 40 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Rominique, bom dia Rominique.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco a gente fala sobre, eu vou fazer como eu fiz com o Hinaldo Sampaio. Você assistiu ontem a entrevista?
Assistiu,
né? Pronto, tá certo. Então daqui a pouco a gente fala sobre ela.
Ô Ney, sim? Bem rapidinho aí, só sobre as emancipações, né? Só abordar que quando foi feito o novo texto sobre as emancipações, eu lembro muito bem que Eusébio e eu começou a abordar, a argumentar aqui que tivesse cautela, porque ainda teria a questão da análise da presidente Dilma. E parece que a gente estava prevendo essa situação, né? Mesmo com Humberto Costa entrando aqui, dando seus argumentos, o deputado federal José Augusto Mar, que nós aqui também abordamos, que foi vitorioso mais uma vez dentro do Congresso, mas parece que aquele voo com a presidente Dilma mostrando que as emancipações eram necessárias, como o deputado disse, que tinha conversado com a presidente e ela tinha se sensibilizado, parece que só foi da boca para fora, né? Mas tanto eu, Zé, quanto a minha pessoa aqui tinha argumentado que tanto o pessoal do Pão de Açúcar e São Domingo aguardasse mais um pouco e esperasse a análise da presidente Dilma, e parece que a gente estava prevendo essa situação.
E só foi o que deu. Vamos trazer os números da pesquisa CNT MDA. Mostrou Marina 6 pontos. A 6 pontos de Dilma, ou seja, faltando 6 pontos para chegar aos números de Dilma. Tá gravado? Não, né? Vamos trazer aqui a candidata do PSB à presidência, Marina Silva. Pode baixar um pouquinho o BG. Aparece em segundo lugar na pesquisa CNT, da Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA, divulgada ontem. Marina está a 6 pontos da presidente Dilma Rousseff, que mantém liderança na corrida ao Palácio do Planalto. De acordo com a pesquisa, Marina tem 22,8% das intenções de voto no primeiro turno. Dilma aparece com 34,2%. Em terceiro lugar está o senador Aécio Neves, com 16% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa CNT confirma o cenário diagnosticado pelo Instituto Ibope. No segundo turno, nas simulações, Dilma perderia no confronto direto com Marina Silva. A candidata do PSB recebeu 43,7%, esses são os números de Marina, enquanto Dilma alcançou 37,8%, uma margem já considerável apontada pelo Instituto. No cenário com Aécio Neves, Dilma venceria com 43% dos votos, contra 33,3% recebidos pelo Tucano. Na disputa entre Marina e Aécio, a candidata do PSB receberia 48,9% dos votos, enquanto o candidato do PSDB, 25,2%. Rominique.
Aí, né? A CNT veio confirmar.
Deixa eu só cumprimentar aqui, Rominique, desculpa. Segundo a pesquisa, 61% dos entrevistados não acompanharam o horário eleitoral no rádio ou na TV, que teve início no dia 19 de agosto. Outros 39% declararam que acompanham os programas. Dilma foi apontada por 32,3% dos entrevistados como a candidata que obteve melhor desempenho no horário eleitoral, seguida por Marina, com 19,4%, e Aécio, com 18,1%. A maioria dos entrevistados, 41,5%, porém, afirma que o horário eleitoral não terá influência no seu voto. A pesquisa também mostra que 47,7% dos eleitores não tem acesso a redes sociais, entre os 52,3% que acessam essa ferramenta. 73,8% não confiam na veracidade das informações divulgadas quando o assunto é política. Rominique.
Tá aí, a CNT confirmou, né, de certa forma, os dados do Ibope, mesmo com formatos diferentes de pesquisar, mas confirma os números do Ibope, né? A diferença é dentro de uma margem de erro de uma para a outra. E os dados interessantes, Ney, é esse daí que você trouxe agora. Apresenta que a população não está muito ligada à guia eleitoral, a debate, não. Até porque eu falava ontem aqui, viu? O debate para mim foi decepcionante, porque propostas nenhum mostrou, né? Apenas os ataques um ao outro. Sei que tá na pauta aí, mas se a gente for analisar a entrevista da Marina, quando a Patrícia Poeta disse: Marina, você agora tem 1 minuto e meio para apresentar suas propostas. Ela só disse que ia acabar com a velha política e não trouxe mais nada. Então, o nosso Brasil está numa situação complicada, que parece que uma tragédia é quem vai definir o futuro do nosso país. Porque propostas, nenhum dos candidatos até agora para o nosso Brasil mostrou propostas sólidas. Outro detalhe interessante, e esse eu gostei nessa pesquisa, é que ela aponta que 72% da população diz que não se influenciará pelas denúncias ou pelas notícias que saem nas redes sociais, a exemplo de Facebook, Twitter. E isso é importante, porque muitas dessas denúncias, dessas notícias que surgem em Facebook e Twitter, elas são fictícias, elas são apenas para denegrir qualquer um dos candidatos, né? E isso aí é importante, que a população esteja ligada no que é verídico e no que não é, né? E as redes sociais, ela confunde muito a cabeça do eleitorado, porque uma mentira bem contada numa rede social, ela se espalha de uma forma tremenda e pode prejudicar qualquer um. Agora, repito, tanto os guias, quanto o debate que teve na Band, quanto a bancada do Jornal Nacional com todos os candidatos, para mim, até agora o melhor foi o de Eduardo. Eu já tinha dito isso aqui, na questão de propostas. Mas ontem Marina me decepcionou, porque não mostrou nada de novo. E aí a gente observa que vai ser uma tragédia que pode decidir o futuro do país, porque proposta nenhum tem, infelizmente.
8:57, vamos ouvir a matéria, trazer a matéria do G1 sobre a entrevista concedida ontem pela candidata Marina ao Jornal Nacional.
G1, Marina nega divergência com vice e diz que não é contra transgênicos. A candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que tem uma trajetória de trabalhar com os diferentes. Ao responder sobre o candidato a vice, deputado Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, e que é lenda a versão de que é contra o plantio de transgênicos. Questionada sobre o fato de Albuquerque ter sido um dos principais articuladores no Congresso da aprovação da medida que permitiu o plantio da soja transgênica, a ex-ministra do Meio Ambiente afirmou: uma questão fundamental, nós somos diferentes e a nova política sabe trabalhar na diversidade, na diferença. Agora, o fato de o Beto ter uma posição diferente da minha em relação a transgênicos é um aspecto. Há uma lenda de que eu sou contra os transgênicos, mas isso não é verdade. Sabe o que eu defendia quando era ministra do Meio Ambiente? Um modelo de coexistência, área de transgênico e área livre de transgênico. Infelizmente, no Congresso Nacional, não passou a proposta do modelo de coexistência, declarou. Segundo afirmou, ela e Albuquerque têm uma visão diferente em relação a temas como transgênicos e células-tronco, mas tiveram um trabalho conjunto no Congresso quando ele foi relator da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Avião. Marina Silva respondeu sobre as suspeitas de ilegalidade no uso do jatinho, com que ela, na condição de candidata a vice, e Eduardo Campos, presidenciável do PSB, morto em acidente aéreo no último dia 13, se deslocavam pelo país para fazer campanha eleitoral. Não tinha nenhuma informação quanto a qualquer ilegalidade referente à postura dos proprietários do avião. As informações que tínhamos eram exatamente aquelas referentes à forma legal de adquirir o provimento desse serviço, afirmou. Indagada se não teve interesse de questionar eventuais irregularidades na cessão do avião, ela disse ter a informação de que a aeronave era emprestada e que até o final do prazo legal, no encerramento da campanha, seria feito ressarcimento ao proprietário pelo Comitê Financeiro de Eduardo Campos. Meu compromisso e o compromisso de todos aqueles que querem a renovação da política é com a verdade. E a verdade não virá apenas pelas mãos do partido e nem também apenas pela investigação da imprensa. e eu respeito o trabalho de vocês. Ela terá que ser aferida pela investigação da Polícia Federal. O compromisso é com a verdade, declarou. Acre, a ex-senadora foi questionada sobre o fato de ter terminado a eleição de 2010 em terceiro lugar no Acre e como explicava essa desaprovação em seu estado de origem. Marina Silva disse que contrariou interesses políticos no estado e citou um provérbio: é muito difícil ser profeta em sua própria terra. A jornalista retrucou e perguntou se não seria como se os acreanos dissessem: quem não a conhece, que votem na senhora. Talvez você não conheça bem a minha trajetória. Acho que você tem certo desconhecimento do que significa ser senadora, vindo da situação que eu vim. Não sou filha de político tradicional. Não sou filha de nenhum empresário. No meu estado, até a minha eleição para ser senadora da República, era preciso ser filha de ex-governador, filho de alguém que tivesse, de preferência, um jornal, uma TV, uma rádio, para falar bem de si mesmo e falar mal daqueles que ficavam defendendo a justiça. Não é culpa dos acreanos, é culpa das circunstâncias. Os acreanos foram muito generosos comigo, respondeu. Reeleição. Ao falar sobre os projetos que tem para o país, disse que um dos mais importantes é renovar a política e vê-la a serviço de resolver os principais problemas do cidadão. A candidata reiterou a promessa de, se eleita, não concorrer a um segundo mandato. Como presidente, quero que você me ajude a ser a primeira presidente que não vai buscar uma nova eleição, porque não quero ter um mandato que comprometa o futuro das próximas gerações, afirmou, dirigindo-se ao telespectador.
9:10, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, ontem o Jornal Nacional encerrou, né, a rodada de entrevista. Houve a mudança em relação por conta da morte de Eduardo Campos, e ontem foi entrevistada a candidata Marina. Qual a repercussão dessa entrevista, Inaldo?
Olha, Ney, eu diria que a campanha eleitoral no Brasil para presidente da República teve início com essas entrevistas no Jornal Nacional. Se você pegar, por exemplo, Eduardo Campos, quando foi entrevistado no último dia 12, né, ele morreu no dia 13, na quarta, então na véspera, dia 12, da sua entrevista, até aquela data ele ainda era desconhecido por cerca de 50% dos eleitores brasileiros. Quer dizer, 50% diziam que nunca tinham ouvido falar no nome dele. E o Jornal Nacional tem uma audiência de 40 milhões de pessoas aproximadamente. E mesmo as pessoas que não assistem, mas no outro dia comentaram: você viu, o candidato A, o candidato B disse isso, disse aquilo e tal. Então termina o país todo tomando conhecimento das notícias que saem no Jornal Nacional. Então foram entrevistados os quatro principais candidatos, né? Com a morte de Eduardo Campos aí, o jornal chamou Marina Silva. E aí foi uma oportunidade, né, embora ela já seja uma candidata muito conhecida, porque disputou a eleição de 2010, mas foi uma oportunidade a mais, já que ela agora se tornou uma candidata de fato competitiva, né? Foi uma chance a mais aí para os brasileiros tomarem conhecimento do que é que ela pensa, o que é que ela imagina fazer no Brasil caso seja eleita presidente da República.
Agora sim, um dos aspectos dessas entrevistas é que a maior parte do tempo os jornalistas confrontaram os entrevistados em relação a assuntos relacionados ao passado ou denúncias, né? Como o caso de Dilma. Proposta mesmo só fica ali 1 minuto e meio, né?
Porque a finalidade dessas entrevistas, inclusive isso foi anunciado antes, é realmente embaraçar o candidato, fazer perguntas, vamos dizer assim, constrangedoras, para que o candidato tenha que se explicar perante o Brasil, esta ou aquela atitude que tomou, esta ou aquela posição que defende e tal. Então, a finalidade foi exatamente esta. Veja que Marina foi questionada sobre a compra do avião que caiu com Eduardo Campos, a suposta divergência de pensamento que ela tem com o vice, a liderança dela lá no estado do Acre, enfim. Isso aconteceu com todos eles, né? Os dois entrevistadores, o William Bona e a Patrícia Poeta, não deram colher de chá a nenhum dos candidatos. E é por isso que teve uma grande audiência e os programas foram muito comentados, justamente por conta disso. Porque se fosse uma entrevista feijão com arroz, o que você vai fazer na educação, o que é que vai fazer na saúde, não sei o quê, ficava uma coisa até meio sem graça. Então, o interesse dos brasileiros nessas entrevistas foi justamente porque já se sabia que os candidatos seriam imprensados pela bancada dos entrevistadores do Jornal Nacional.
Mas no fim das contas, Hinaldo, qual a avaliação que você faz sobre o desempenho exclusivamente de Marina?
Olha, eu acho que foi um desempenho razoável. Não acho que ela foi tão bem, nem acho que ela também se saiu mal, né? Ela, inclusive, teve uma hora que ela, numa das perguntas da Patrícia Petra, e a Patrícia querendo que ela encerrasse logo a resposta, ela disse, não, você me perguntou, deixa eu responder. Então, eu diria que no geral, ela se saiu razoável, né? Como também se saiu razoável no programa da Band. Eu li, inclusive, ontem, né, muitos cientistas políticos dizendo que ela arrasou, não sei o que, eu não concordo com isso, não. Que ela arrasou, que foi quem se teve o melhor desempenho, não concordo de jeito nenhum. No debate da Band, eu, na minha modesta avaliação, quem se saiu melhor foi o senador Aécio Neves. Falou com firmeza, falou com consistência, não gaguejou, sabe se expressar, né, sabe se expressar, sabe o que quer, sabe onde quer chegar, enfim, foi disparadamente, na minha avaliação, quem melhor se saiu naquele debate. Eu diria que Marina saiu razoável, não se saiu mal, mas também não deu aquele show que se está dizendo que ela deu, e Dilma muito fraca, né? Dilma muito fraca, eu digo, do ponto de vista do debate. Do ponto de vista do debate, se expressa mal, foge das perguntas, superficial nas respostas, enfim, muito, muito fraca mesmo. Agora, no Jornal Nacional, como era apenas uma entrevista, de todos os que passaram por lá, aí isso não é elogio fúnebre, mas quem melhor se saiu, na minha avaliação, foi o Eduardo Campos. Ele enfrentou com firmeza também as perguntas, aquela questão da mãe no TCU, por que é que ele apoiou, se eu apoiaria de novo. Enfim, todas as perguntas embaraçosas que foram feitas pelos dois entrevistadores, ele respondeu com muita firmeza, com muita segurança, não gaguejou, disse claramente o que pretendia, né, o que é que tinha na cabeça dele, essa questão da terceira via, da nova política, como é que ele pretendia fazer a campanha, se ganhasse, como é que pretendia governar o Brasil. Foi realmente um desempenho muito bom, o do ex-governador de Pernambuco.
Hinaldo, para a gente fechar, o ex-presidente Lula deve vir novamente a Pernambuco, né?
Olha, ele acertou com o senador Armando Monteiro a semana passada que viria duas vezes a Pernambuco agora na campanha. Eu acho, Ney, que ele estava meio acanhado, né, para vir para cá por conta daquela relação que ele tinha com o Eduardo, que só os dois sabiam o tamanho, né? Estavam agora em palanques distintos, mas nenhum criticava o outro. Eduardo sempre o preservou, Lula também sempre disse que a amizade com Eduardo era uma coisa à parte da política, etc. Só que agora Eduardo Campos não está mais aqui, não está mais vivo, e o Lula ficou mais à vontade para vir a Pernambuco fazer campanha para o seu candidato, que é o senador Armando Monteiro. Então foi acertado ontem que ele virá a Petrolina na quinta-feira, aproveita a vinda para fazer também um comício em Juazeiro, que aí é do outro lado da ponte, lá para o candidato do PT, o Rui Costa, que é o candidato do governador Jacques Wagner, e na sexta-feira os dois farão um comício aqui na área metropolitana. Ainda estão escolhendo em que cidade será esse comício. O Lula já está aparecendo na televisão com mais frequência, pedindo votos para Armando, etc. Mas agora, depois dessa pesquisa do Ibope aí, que apontou uma ligeira queda do senador e uma ascensão repentina do Paulo Câmara, né, que em 30 dias pulou de 11 para 29 e o Armando caiu de 43 para 38, então, a hora de... não é mais hora de, vamos dizer assim, de brincar no serviço. É hora de realmente botar a campanha na rua. E como o Lula é uma das grandes armas eleitorais do senador Armando Monteiro, acertou logo a vinda dele a Pernambuco, agora logo nesse final de mês. e, aliás, logo no início deste mês de setembro, e uma segunda vinda no final do mês, quando a campanha estiver se encerrando.
Tá certo, Hinaldo. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã.
Até, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
9:18, ouvimos o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romeni, que a gente fica por aqui, né?
Exatamente. Até amanhã.
Até amanhã. O Silvio José vai divulgar daqui a pouco os números da pesquisa Ibope em Pernambuco para presidente da República. E daqui a pouco os nossos debatedores vão falar sobre esses números, né? Nós não discutimos isso ainda. 9:19. Nove horas e 20 minutos, deixa eu chamar a Silva aqui também pra gente já interromper um pouco o programa com essa informação. Morreu em Caruaru o radialista Giovanni Rosendo, 66 anos. Giovanni Rosendo, que tem toda uma história, toda uma trajetória no rádio Santa Cruzense, esteve na Rádio Vale do Capibaribe durante alguns anos e fez verdadeiros fãs aqui em Santa Cruz, não é isso, Silvio? Bom dia.
Pois é, bom dia, né? Infelizmente a gente, né? Você encerrar a primeira parte do Rádio Debate, a gente começar a segunda parte com essa notícia triste, né? O Giovanni Rosendo, que há muito tempo trabalhou em Caruaru, atualmente também estava trabalhando em Caruaru, passou aqui por Santa Cruz, Belo Jardim também, né? 66 anos de idade, estava internado há uma semana no Hospital Mestre Vitalino, vítima de câncer. A família ainda não divulgou detalhes sobre o seu velório e sepultamento. Então, infelizmente, a gente traz essa informação triste aqui sobre Giovanni Rosendo, que também apresentou programa de auditório, né? Quem conhecia ele tinha fotos, né? Tinha o maior orgulho de mostrar o acervo de fotos com Roberto, abraçado com Roberto, com grandes artistas nacionais.
Ele era fã, inclusive, de Roberto.
Pois é.
Todos os programas de Giovanni Rosendo, ele tocava a música de Roberto.
Assim, no início da TV Pernambuco, que era a TV Tropical, ela começou com programas de auditório. É onde hoje funciona a TV Jornal em Caruaru. Lá tem um auditório, estrutura muito boa, e Giovanna apresentou também ali um programa de auditório. Então, infelizmente, a gente noticia, né, o falecimento aí do Giovanni Rosendo, que fez grandes amizades aqui em Santa Cruz do Capibaribe também.
Para as pessoas se situarem, né, vou citar aqui um quadro que aí todo mundo vai lembrar: A Música da Sua Vida. Era o quadro principal do Giovanni Rosendo na emissora de rádio Rádio Vale, aqui em Santa Cruz. Houve um tempo em que ele apresentava os programas, e eu não lembro se no início do programa ou no final. Era no final, né? Ele trazia esse quadro, A Música da Sua Vida. As pessoas mandavam cartas e contavam a sua história, ou a história de um parente, ou de alguém que quisesse homenagear. Ele fazia uma verdadeira crônica em cima daquela história e escolhia uma música que tivesse a ver com a história vivida pela pessoa. E aí ele denominou esse quadro de A Música da Sua Vida. Isso fez muito sucesso no rádio, é algo realmente histórico. Rádio Cultura de Caruaru, Rádio Liberdade, Rádio Vale aqui de Santa Cruz e muitas outras emissoras
também.
AM, né?
Pelo Jardim
em
também.
Que ele fez história.
Pois é.
9:23, infelizmente a gente recebe nessa informação, né? Enfim, interrompe o programa aqui com essa triste informação. Então a gente prossegue com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
9:32. Bom dia você, bom dia Santa Cruz, bom dia todo Agreste Setentrional, bom dia parte do Cariri Paraibano, chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate, que é a hora do debate. Bom dia, Natália Arruda, pode escrever.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes de casa.
Não, pode deixar, né? O papelzinho só no finalzinho mesmo, aí. Só no final, só no final.
É, você manda.
Hoje ele veio elegante, né?
Sempre chique, vem elegante, né? Rapaz, sempre vem.
É, né?
Graças a Deus.
Nevinha cuida bem de você,
meu,
né?
Meu jeito é isso.
Viu? Nevinha cuida bem mesmo, né?
Cuida, e eu tenho uma assessora pra isso também.
É, assessora do...
E do meu,
é mesmo?
Do meu jeito, né? De
é, ser. Tá bom. Ralf, do jeito... Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Zélio, bom dia, Romenick. Bom dia, Natálio, Leone, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Apolo FM.
Zebinha, bom dia. Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Apolo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia a todos que estão aí, do outro lado, em nossa cidade e em toda a região, ouvindo o Rádio Debate.
Bom, trazer apenas aqui a título de informação, porque a gente tem outros assuntos aqui para discutir. Mas apenas os dados aqui da pesquisa Ibope em Pernambuco, os números que foram divulgados na terça-feira. Pesquisa Ibope divulgada terça aponta que Marina Silva, do PSB, tem 41% das intenções de voto e Dilma Rousseff, 37%. Entre os eleitores de Pernambuco na disputa pela presidência da República, Aécio Neves aparece com apenas 3%. Esta é a segunda pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto do Estado sobre a eleição nacional após o registro das candidaturas. Então, Dilma aqui em Pernambuco, Marina 41, Dilma vem segundo com 37, Aécio Neves aparece com apenas 3%. Pastor Everaldo, PSC, tem 1%, brancos e nulos 7 e outros 11 não sabem ou não responderam. Eduardo Jorge, do PV, Emael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB, Luciana Genro, do PSOL, Mário Iazzi, do PCB, Rui Costa Pimenta, PCO, e Zé Maria, do PSTU, somaram juntos 2%. 9:35. Trazer aqui essa notícia que ontem chegou e caiu como uma bomba aqui nessa região nossa, certamente no país inteiro, onde existem distritos com sonho de se tornarem cidades. A gente fala aqui nessa região porque sabemos do sonho do povo de Pão de Açúcar e também de São Domingos, há muito tempo, né, que de tornar-se independente. Aí veio, né, o projeto aprovado em comum acordo, que era o que se pregava, o que se dizia, em comum acordo entre o Congresso e o governo federal, executivo e legislativo. E a partir daí, em entrevista até com Humberto Costa, que ele afirmava que, né, o governo, a presidente sancionaria, né, essa lei, porque havia o acordo entre executivo e legislativo. Deputado Zé Augusto comemorava também, até dizendo que tinha convencido a presidente em uma conversa, né? Quando a encontrou em um avião, conversou, passou a ela como seria o projeto e tudo, e ela ficou muito satisfeita, tá bom? Ontem, aí chega a notícia, o projeto, na íntegra, é vetado pela presidente Dilma Rousseff. O deputado federal José Augusto Maia mostrou-se frustrado com a decisão da presidente Dilma, que vetou integralmente o novo texto do projeto que havia sido aprovado pela Câmara e pelo Senado e pretendia devolver aos estados o poder de decidir sobre a criação de novos municípios. O projeto foi a principal bandeira de luta de Zé Augusto. Em contato, o deputado reconheceu que dificilmente o Congresso Nacional terá quórum suficiente para derrubar o veto durante o período eleitoral, mas mostrou-se otimista com a possibilidade do ato acontecer depois da eleição. Disse Zé Augusto, praticamente todos os partidos fecharam questão a favor da matéria. Maia disse ainda que os deputados foram convocados e estarão se reunindo em Brasília na próxima semana. Reuniões devem acontecer entre líderes para tratar do assunto. Este foi o segundo veto da presidente Dilma sobre o mesmo tema. Até ontem, quando eu trazia a matéria, Inaldo Sambaio também entrou dizendo que seria praticamente impossível agora, nesse período de, como que chama, recesso branco, né? Em que período eleitoral, dificilmente os deputados, senadores trabalham, né? Então fica esvaziado o Congresso Nacional. Então, para se reunir, para ter quórum, para votar qualquer matéria, fica praticamente impossível. Então, o Inaldo, ele falava que achava dificilmente que o Renan colocaria isso em pauta, no caso, a tentativa de derrubar o veto presidencial. Bom, mas aí o sonho de São Domingos e também de Pão de Açúcar adiado mais uma vez, não é isso, Leone?
Olha, Silvio, na verdade é o que ocorreu no dia de ontem com o anúncio do veto da presidente Dilma Rousseff. Desculpa. Na verdade, com esse veto fica adiado, né? Não quer dizer que está tudo perdido, porque há a possibilidade do Congresso derrubar o veto. Valendo salientar que ainda também existe o primeiro projeto que ainda está sobre veto também. Então, passaria até agora esses dois projetos das emancipações sobre veto dentro do Congresso Nacional. Só que a verdade tem que ser dita e bem clara. No seguinte, eu também não acredito que haja a menor possibilidade de agora, nesse período eleitoral, esse veto ser votado, de maneira nenhuma. Eu acredito realmente que, posterior às eleições, aí possa ser que entre mais uma vez nas negociações, tanto no Senado como na Câmara Federal, para que se derrube ou não o veto. De ter que ser votado, a gente sabe que isso aí vai ter que ocorrer. Mas também a gente não pode esquecer e nem tirar o mérito da luta do deputado federal José Augusto Maia. O deputado federal José Augusto Maia cumpriu o seu papel desde o início do seu mandato dentro do Congresso Nacional. José Augusto conseguiu o que em 4 ou 5 legislaturas nenhum deputado conseguiu. Olha, o que há mais de 16, 17 anos estava travado um projeto desse engavetado, nenhum deputado dos 513 que se renova a cada 4 anos ali conseguiu o que Zé Augusto conseguiu. Isso aí é fato. E os méritos dele não podem ser esquecidos nem colocados à parte. O deputado federal conseguiu, de fato, destravar, ganhar essa luta, ter essa luta, uma conquista importante para os municípios que se diga de passagem, principalmente aos municípios ligados aqui, a gente aqui em Santa Cruz, São Domingos e Pão de Açúcar. Porém, a palavra final é da presidente. E a presidente, mais uma vez, veta um projeto que tudo se desenhava em comum acordo entre Senado, Câmara e Palácio. E, na verdade, no dia de ontem, provou que não se tinha esse acordo finalmente. O acordo era só entre o Senado e a Câmara dos Deputados e não tinha a palavra final da presidente Dilma Rousseff.
Ralf Lagos.
Provou-se também que o senador Humberto Costa não tem uma sintonia muito grande com a presidente Dilma Rousseff, porque aqui nessa rádio ele disse que estaria tudo certo para que a presidente sancionasse a lei que criaria novos municípios.
É líder
do governo do Senado, a lei que sancionaria novos municípios no Brasil. Isso não aconteceu e frustrou a todos nós que torcemos para que São Domingos e Pão de Açúcar virem cidades. Agora, o porquê que a presidente sancionou essa
vetou.
Por que a presidente vetou essa lei? O debate político dos presidenciáveis está girando, Eusébio, muito em torno dos gastos do governo. Se a presidente sanciona, seria mais gastos que o governo teria com novos municípios. Certo?
Esse foi o argumento utilizado por ela. O mesmo argumento utilizado para a meta anterior foi a mesma utilizada agora.
Isso seria o modo da campanha de alguns presidenciáveis. A presidente veta, eu fiquei frustrado por São Domingos e por Pão de Açúcar. Agora, uma coisa é verdade. Também não é um anseio nacional isso. É um anseio nosso, que temos aqui os dois municípios aqui do nosso lado. Por exemplo, você vai e abre os grandes blogs e os grandes sites de notícias, Silvio, eles não trazem a notícia do veto. Entendeu? Então, isso é uma questão muito nossa.
Eu vi, G1. No G1.
G1 tu veio, porque eu olhei o UOL, R7, né? Então, você percebe que isso é uma questão muito nossa, que infelizmente eu torcia muito para que a presidente sancionasse para que São Domingos e Pão de Açúcar, principalmente esses dois municípios, virassem cidade. Mas olha, eu acho que o sonho vai ficar, não só foi adiado, mas vai ficar muito distante, porque Zé Augusto não vai ser mais deputado a partir de janeiro. Só na próxima legislatura que se pode apresentar de novo, né, um projeto que se faça com que se crie novos municípios. Vai ficar complicado. Nós não sabemos quem vai ser o presidente da República, na verdade, e o sonho fica adiado, para mim, na minha opinião, por muito tempo.
Natália Arruda.
Olha.
Não, fale, pode falar.
Alô, é?
Alô, o quê? Oi. Vamos lá, né? Eusébio, ele foi atendendo o telefone agora. Vamos lá, Eusébio.
Esse assunto, a minha posição é clara nesse sentido. Eu sou, já tenho dito aqui, disse diversas vezes, contra esse tipo de projeto de criação de municípios, por conta que ele vai, na verdade, disciplinar, né, fazer da exceção regra. Né? A gente tem alguns pontos e alguns locais que podem virar cidade. Mas o projeto que ele que estava em discussão e que foi aprovado pelo Congresso, ele disciplinava, criava uma regra para as exceções. E isso criaria uma bola de neve. Na época, até Leone falou aqui, eu inclusive dei bola cheia ao deputado federal José Augusto, mesmo discordando do projeto, por conta da luta. Agora, eu quero parabenizar a presidente Dilma pela responsabilidade de vetar o projeto, por conta do que seria instalado no Brasil diante desse projeto. Por quê? Ralf, não criaria novos gastos para o governo, porque não ia mudar a questão do orçamento, mas ia dividir o FPM. E a gente vê a grita dos prefeitos com o recurso do FPM pouco. E aí você dividir isso para municípios, iria dificultar bastante a vida dos municípios, principalmente os menores. Aí ia ser apenas para ter novos agentes políticos, prefeitos, secretários, vereadores nesses locais, mas de fato não ia melhorar, não ia trazer uma melhoria para a vida das pessoas, que é a real intenção de um projeto desse tipo, né? E aí isso tem que ser observado. Quando for se discutir e regulamentar que tem que ser feito essa criação de novos municípios, tem que se colocar à frente a melhoria da vida das pessoas. E o que se está vendo e o que eu vi nesse projeto eram que estavam se criando questões políticas, né? As pessoas e que estavam em luta disso, muitas das vezes, era por questões políticas. E aí tem que ser, de fato, uma questão em benefício do povo. E aí, lamento profundamente o governo ter feito os deputados, o Congresso, de bobo, né? Porque o próprio senador Humberto Costa, ele entrevista nessa rádio, ele disse que agora era aprovado. E aí se mostrou que realmente não lidera governo nenhum.
Natália Arruda.
Agora eu vou voltar com força, né? Olha, eu discordo de tudo isso, no meu ver.
Do que? Do veto ou do projeto?
Do veto.
Discorda do veto de Dilma?
Sim, porque eu acho o seguinte, a pessoa colocar o líder para fazer acordo, o senador, que não me estranha isso que ele disse aqui na rádio, não, o senador Humberto Costa, o líder também do Congresso Nacional, foram solicitados, como foi feito um acordão para tudo isso, e de última hora Dilma vetar também esse projeto, tirou a ansiedade de vários distritos que têm vontade de se emanciparem. Olha, se o FPM vai ser diminuído naquela sede que faz parte o distrito, por exemplo, o Brejo da Madre Deusa, será que o FPM que vem para o Brejo da Madre Deusa, ele aplica o essencial em São Domingos? O que vem para Taquaritinga aplica o essencial em Pão de Açúcar? Não, eu fiquei decepcionado com esse veto, que eu acho que tem tantas besteiras aí que a presidenta ou o presidente faz tanta viagem sem precisão. Num dia desse pra cá, ela veio aí no interior de Pernambuco umas 5 ou 6 vezes. Toda hora tá ali tirando uma foto. Tudo acarreta despesa. Aí só acarreta despesa para os novos distritos. Um lugar como Pão de Açúcar, um lugar que tem várias empresas, vários fabricos, dá muito emprego em Pão de Açúcar. Ficar aí a reboque, a mercê de uma cidade que às vezes só, eu não estou dizendo que acontece isso, mas só olha para o centro, O Brejo da Madre Deus, São Domingo é uma cidade, mas é um distrito. Aí, como a birrenta Dilma, eu acho ela muito birrenta nesse caso, que prometeu a os deputados, prometeu aos senadores. Zé Augusto, ele foi numa atuação boa nessa área. Ele, eu acho que ele está muito decepcionado também. E o povo que queria suas emancipações. Olha, quando Cochichola, na Paraíba, se emancipou, tinha 632 eleitores. Quando ela se emancipou. Eu estava falando ainda agora aqui com meu amigo Leandro, e Leandro passou lá a semana dessa e eu também passei outro dia. A cidade está tão arrumadinha, tão bonitinha, pousada, tanta coisa boa, tão bonitinha a cidade está, está tão bonitinha. E se ela tivesse ainda a Cochichola de São Domingo, não sei de onde, o que era que tinham feito lá? Nada, absolutamente nada. Eu fiquei muito triste, vou dizer ao povo de São Domingo que eu fiquei muito triste com esse veto, e para mim acabou. Porque olha, tem o recesso agora branco, né? Depois das eleições vai entrar o recesso dos parlamentares. Aqueles caras que perderam também não vai estar nem ligando. Os caras que fizeram a conjuntura política com a presidente não resolveram nada, são mais fracos do que caldo de batata, né? Outro que deu até entrevista aqui. Como é que você vai criar mais novos municípios? Não vai. A enterrar o projeto de uma vez. Talvez daqui a 20 ou 30 anos é que se entre em pauta novamente. Se aparecer outra birrenta, aí vai também dar o veto. E aí? Nunca chega lá.
Bom, só Eusébio, rapidinho.
Isso também chama atenção para outros fatores, né? O Congresso está de recesso branco, ou seja, não vota nada. 2 ou 3 meses assim, diga aí. Você tem os seus parlamentares que estão recebendo dinheiro do povo e 2, 3 meses sem votar nada.
Seria lógico, sim. Bom, recesso branco também não recebe nada.
Não recebe nada. E outro detalhe também, Silvio, isso mostra também que Dilma é refém do Congresso, porque ela fez esse arrumadinho todo ali, vamos fazer e tal, porque ela é refém do Congresso, para atender os interesses do Congresso, né? E aí depois ela veta por quê? Porque vai ser jogado para depois da eleição, né? No popular, o pau vai quebrar é depois das eleições.
Mas ela não poderia ter colocado o líder à frente dessa discussão.
Mas é justamente isso, Natália, porque ela é refém do Congresso. Não. Aí colocou para o quê? Para acalmar os líderes.
O Congresso é refém dela. Não, porque senhor. O líder...
O Congresso pode derrubar o veto dela.
Por terra. A palavra do líder, Ralf, foi uma vergonha. O cara, um senador da República, ligar aqui pra rádio, prometer e dizer que foi feito um acordão e levar uma rasteira, eu vou te contar.
Mas ele é líder do governo, Natália. Ele tava defendendo Dilma.
Ele não tava defendendo, ele tava mostrando que ia ser aprovado.
Sim.
Não ia ter veto. Foi o que ele disse aqui.
Bom, 9:51.
Eu passo a gravação pra você ver.
9:51. Bom, com o apoio do supermercado Tibúcio, no Tibúcio, olha, esta semana, agora, se for lá no supermercado Tibúcio, de absorvente Always Malha Seca por apenas 1,59, leite moça lata 3,39, o requeijão Nestlé tradicional 3,79, feijão legal por 2,29. Na quitanda, baixou ainda mais o preço, batatinha por apenas 1,39, tomate a partir de 99 centavos, cebola branca de primeira só 1,99. No açougue mais completo, continua, chambaril 7,99, costela de boi também 7,99 apenas. Olha, vem aí um novo conceito em galeria. Capibaribe Outlet já nasce com sucesso, né? Vai agregar as melhores marcas da região, pode ter certeza, viu? São 34 lojas mais praça de alimentação. Localização privilegiada na entrada da cidade, em frente ao Mate Moda, oferecendo conforto, espaço amplo e moderno, nova opção de compras e lazer para você e toda a família. Informações 3731-2852.
ou 9151-3251. Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos. Rodízio R$13,90. Rodízio de carne R$13,90. Rodízio de pizza à noite R$13,90 também. Conheça, você vai almoçar ou jantar lá a churrascaria Gran Torinos, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro para presentear para você mesmo. Cacau Show. Farmácia 29, Avenida 29 de dezembro, 3731-6010. Laboratório Patrícia Braga, 3731-7731. Olha, documentos perdidos. Nós temos aqui documentos perdidos de Ego Henrique de Souza Marcelino. Ego Henrique de Souza Marcelino. Documentos perdidos de Josefa Zilda Pereira de Lima. Perdeu todos os documentos. Luciano Ivo Bezerra da Silva também perdeu seus documentos. O telefone do Luciano é o 9149-4560. O André perdeu um óculos escuro, óculos de grau, mas escuro. Isso é pra ninguém, viu? Isso é pra ninguém, apenas pra ele. É óculos escuro, mas é de grau. 9466-1794, o telefone dele. O vereador Fernando Aragão tá precisando de costureiras, né? A sensitiva, né? A sua indústria tá precisando aí de costureiras para overlock e reta. Overlock e reta, pertinho ali do açougue, a fábrica da sensitiva. Então, se você tá desempregada e tem prática em overlock e reta, dê uma chegadinha lá. Festa de São Domingos continua hoje. Hoje, a segunda noite da festa de Santo Agostinho, 22ª festa de Santo Agostinho. Falei São Domingos, foi? É? De São Domingos eu falei? É, vocês falaram tanto São Domingos aqui, né? Festa de Santo Agostinho. Hoje, a missa será celebrada pelo Padre Carlos Augusto. A animação será do Ministério Santa Teresa d'Ávila e depois da missa teremos show com louvor com o Ministério Jesus Eucarístico. Então, hoje à noite, mais uma vez, todo mundo aí convidado a participar da festa de Santo Agostinho. 9h54, a gente vai para. Deputado Zé Augusto, está na linha? É? Pois não, deputado Zé Augusto, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia. Os debatedores, bom dia Santa Cruz de Caparibe.
Pois é, o senhor até em entrevista, né, no blog do Neu, o senhor falou que agora praticamente impossível, né, o Renan colocar esse veto, né, para volta, para tentar derrubar agora nesse período, mas o senhor tem uma esperança, expectativa que logo após as eleições seja colocado, seja derrubado, é isso, deputado?
Exatamente, eu já estive conversando com Brasília desde o momento que soube do veto presidencial, do segundo veto presidencial. É bom salientar que ainda o outro veto, ainda não foi votado, né? A pauta no Congresso Nacional ainda está presa por mais de 3 meses ou mais ainda, por causa do veto das emancipações. Então agora entra mais um segundo veto. Nós temos ainda 2 vetos para serem votados. E eu temo o recesso branco, como é sabido, né, de toda população, e o Congresso tem esse recesso branco em sempre, é comum em eleições, mas eu acredito piamente que nós vamos derrubar esse veto. Vamos, porque eu também fiquei indignado. Quem é que não ficou? Houve as tratativas, houve reuniões, governo, oposição, tudo foi acertado. E me surpreendeu novamente um veto. Segundo informações palacianas, de que a presidente vetou porque era um momento político, a imprensa poderia bater em cima dela, porque a imprensa sempre foi contra e esse é um momento delicado. Eu não sei, isso são rumores. Na realidade é a indignação, e que telefonei já para muitos deputados e recebi também muitos telefonemas de deputados, isso tanto da base aliada quanto da oposição. E eu acredito que agora eu quero tranquilizar Pão de Açúcar, São Domingos, que esse veto, mais do que nunca, será derrubado. Antes da eleição, eu ainda devo ir para Brasília essa semana. Antes da eleição, eu acho difícil, pela falta de coro. Nós não vamos querer colocar um veto, né, sem coro qualificado, para que a gente perca a oportunidade por falta de coro. É melhor esperar para depois das eleições. E aí também é momento que ninguém vai ter medo de impeachment, não vai ter medo de nada. E eu tenho certeza que São Domingos e Pão de Açúcar, a nossa luta continua. E eu quero dizer a vocês que eu não sou aqueles políticos, mesmo que apoiando aquele candidato, como alguns fazem aqui, né, que quando tem uma coisa que vem contra ele, contra o povo, que ele defende, ele baixa a cabeça. Eu não baixo a cabeça. Eu vou continuar na luta, critico a Dilma porque fez isso, porque é lamentável. Houve um acordo tanto na Câmara quanto no Senado, todo o Brasil viu, todo mundo viu, um segundo projeto alternativo, fez mudanças mais radicais ainda, né? E até ficou mais difícil de se tornar município, aquele distrito, mais rígidos os critérios, mas na realidade houve o veto. Eles dizem, o veto é porque tem medo da imprensa, eu não quero saber. E nós vamos derrubar esse veto, se Deus quiser, porque o projeto é bom, o projeto foi observado por muito tempo, estudado, batalhado, e que com certeza Pão de Açúcar não deve perder a esperança, não perca, nem São Domingos, que nós vamos à luta e vamos fazer esses dois distritos cidades, como todos no Brasil que atenderam os critérios.
Deputado, mudando de assunto, aproveitando a sua entrada no ar, essa semana apareceu, né, um mal-estar entre o grupo Taboquinha, vereadores, né, no caso, tava Fernando e Galego de Mourinha, né, e Elinho Aragão também, né, quando houve a cobrança de Silvio Costa para que o grupo, né, tivesse o apoiado aqui para deputado federal, porque disse que tinha liberado na época, destinado R$400 mil para o grupo nas últimas eleições, e havia o acordo do grupo, né, com ele para que o apoiasse. Ele chamou o grupo até de intratante, né? E o senhor não se pronunciando. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, o que o senhor tem a dizer exatamente a respeito desse desabafo do Silvio Costa.
Olha, primeiro eu não trato de números, até porque quando você está numa campanha, que você é um candidato, você trata da campanha, do porta a porta, do programa de governo e vai à luta. É possível que tenha tido ajudas. Isso é comum em qualquer campanha política, né? Que tenha tido ajudas. Se houve ajudas, e se o Silvio Costa não foi o nosso candidato, eu disse e repito, foi pelo problema das emancipações, certo? E que, se lá na frente ele não foi, até porque eu perdi a eleição e aí voltei a ser candidato a deputado federal. E quero dizer a vocês que eu não vou discutir aqui números, porque não peguei números, entendeu como é? E se não foi candidato, se teve alguns números, esses números podem ter sido devolvidos. Eu não sei, eu acho que isso não é coisa de tratar, não é? E são coisas que acontecem na política, mas quero dizer a vocês, o motivo de Silvio não ser o nosso candidato, que poderia ser, foi a questão das emancipações, porque ele foi contra radicalmente. Silvio foi vaiado lá nas galerias, todo mundo viu, e jamais eu, com uma luta tão grande quanto essa, disse a Silvio, lamentei, porque não podia apoiar ele, ele sabe disso, lamentei, mas eu não poderia apoiar Silvio, tendo havido o seu voto contra as emancipações, certo? Essa questão de recursos, eu não discuto, porque nunca fui financeiro de campanha, certo? E se algo aconteceu de ter tido alguma ajuda, ele deve ter sido ressarcido ou... Bom, aí eu não vou discutir isso, né?
O deputado,
em rádio.
O deputado, o senhor está dizendo que ele não é o candidato do grupo porque é contra as emancipações. Ora, Dilma vetou dois projetos da emancipação, ou seja, ela é contra a emancipação e o senhor a defende. Com relação, o senhor fala aí desse financiamento, se houve, se foi, pode ter sido devolvido. Ele citou claramente, segundo os vereadores, que nessa negociação foi feita na presença do senhor, do Toninho do Pará e do Tom Figueroa, ou seja, foi diretamente com o senhor. Ele entregou o dinheiro, não entregou, o senhor devolveu ou não devolveu, porque é uma quantia de R$400 mil, e a gente lembra que há pouco tempo o senhor foi atirando para todo lado, o Paulo Câmara, o Eduardo da Fonte, o Prós, que tinha sido comprado, estava querendo comprar um apoio, e aí pelo que se fala e o que se ficou claro nessa conversa que saiu e confirmada pelo vereador Fernando, que ele participou aqui do programa, é que houve uma compra ou uma ajuda à campanha para um futuro acordo de apoio a deputado federal para essas eleições que segundo o Silvio Costa não foi cumprido, né? E aí, ele fala diretamente que foi com o senhor. O senhor diz, se houve, se não houve, entendeu?
Não foi comigo, não trato de finanças de campanha, nunca tratei de finanças de campanha, minha campanha sempre foram campanhas populares, que tem gasto, tem. Sou aqui criança, nem vocês são criança, para dizer que campanha não tem gasto. Se houve alguma contribuição, se houve, né? E números eu não discuto, porque eu não discuti números. Eu estava numa campanha para prefeito, muito sacrificada, até porque eu nunca vi uma campanha que teve greve de carro de som, teve greve de advogado, teve greve de botador de bandeira, teve greve de arrumador de palco. Se essa campanha tivesse tanto dinheiro, não tinha essas greves. Então, é uma prova que a minha campanha não teve essas grandes ajudas. O contrário dos outros, que sobrou tudo, comprava tudo que vinha pela frente. Então, se houve alguma contribuição, alguma ajuda, se houve, que eu não estou aqui discutindo e nem discuto esse rádio, se houve, que isso é comum.
Então, quer dizer que
dá uma contribuição para ter no futuro um apoio político, isso é normal em todo canto. Ele contribui na campanha, ele vem ajuda, ele dá um carro de som, ele ajuda com algum para comprar o papel, propaganda. Isso existe. Quem é que quer dizer? Ou você quer dizer que nada disso não existe? Na verdade,
eu quero agora, dizer que dizendo, a denúncia que foi feita é que foi.
Nunca fiz campanha por dinheiro, até porque eu não sou candidato a deputado federal hoje por problemas de dinheiro. Me ofereceram uma súmula de dinheiro e eu não aceitei. Abdiquei de tudo. Eu não faço esse.
Deputado, tipo, o senhor não é candidato porque o senhor é impedido pela lei da ficha limpa. É, o senhor tenta omitir isso, mas o senhor é condenado pelo Tribunal de Contas e seus recursos no STJ foi negado.
Eu sou condenado agora que, pelo Tribunal de Contas. Veja só, senhor, não tenho trânsito em julgado ainda e você sabe. Eu poderia ser candidato, entrar na justiça e ser como liminar, como fui na
A justiça negou o seu pedido, deputado.
Você quer
o STJ negou o seu pedido. O senhor disse quando
eu
ainda estava na possibilidade.
Eu não sou candidato porque quiseram comprar. Comprar o meu partido para me votar em Paulo Câmara e eu não fui. Isso já foi explicado. Você sabe disso. Se eu quisesse, eu entraria na justiça e seria candidato. Você sabe que essa semana foi julgado as contas. Você já fez aí o comentário de que as contas foram aprovadas?
Romenique fez de 2008. As contas que lhe impedem é de 2006, que o senhor foi condenado pelo Tribunal de Contas e o STJ negou o seu pedido para cancelar, ou seja, não tem possibilidade de recurso. O senhor está tentando ainda ver lá se consegue derrubar isso aí.
Você está dizendo que eu estou tentando. Se eu estou tentando, é porque eu tenho recurso. Se eu estou tentando é porque eu tenho recurso.
O senhor tem
duas conversas aí.
Não, o senhor tem recurso no STJ, mas as contas estão válidas.
Eu não sou candidato, tem que saber. Eu não sou candidato porque tomaram e compraram o meu partido e você sabe disso.
Eu não sei não, não participei de negociação nenhuma não, deputado.
O que fizeram comigo foi uma vergonha nacional, você quer tapar o sol com a mão. Fizeram isso. Não sou candidato porque não aceitei ser vendido para apoiar para Paulo Câmara. Não aceitei porque eu sou um homem. Eu sou um homem, nunca vendi meu povo, nunca, como você sabe que os seus vendem todo ano.
Primeiro que eu não tenho nenhum. O segundo é que o senhor entra em contradição, deputado. Eu não tem que entrar nesse método, mas o senhor entra em contradição porque o senhor fala isso em Brasília, que não é candidato porque lhe tomaram o partido. Mas aqui numa entrevista coletiva o senhor disse que não era candidato pelo bem do grupo. O senhor é quem entra em contradição, não sou eu, né?
O senhor... aí eu depois decidi que não era candidato para deputado estadual. Porque eu queria, se eu entrasse para estadual, ia prejudicar tanto Ernesto como Toinho. Tomei essa iniciativa. Infelizmente, e eu já expliquei tudo, né? Não sair candidato para o bem do grupo e não sair federal, porque para ser federal eu tinha que ir para o palanque de Paulo Câmara e me davam muito dinheiro. E eu não quis fazer isso porque eu não vendo meu povo como muitos aí vendem. Você sabe, você faz parte de um partido que de vez em quando muda de candidato. Não diz por quê. Me explique.
Primeiro, deputado, que eu não faço parte de. O senhor está querendo insinuar que eu faço parte de grupo político, é? Primeiro, que eu não faço parte de grupo político.
Ele pode errar.
Isso é sua suposição, deputado. Não coloque.
Todo dia na rádio aí. Todo dia você defende tudo.
Eita, deputado, o senhor está querendo sair pela tangente porque o senhor não está conseguindo explicar os 400 mil reais que o Silvio Costa disse que passou.
Que explique os 2.400.000 que foi perdido da saúde
por isso
que você perdeu. Explique o que foi perdido dos deputados.
Peço informações a quem tem nesse sentido, é do governo, não sou eu, não faço parte do governo não, deputado.
Você,
o senhor está querendo me...
aí, cara. Eu sou o maior defensor, você está nessa rádio aí para defender as
Eu acho que eu sou algum secretário, né? Eu sou um simples debatedor e estou colocando minhas opiniões. Não queira confundir as pessoas não, deputado. Eu estou aqui para colocar minhas opiniões.
Que
bom que me conhece. Então sabe meus posicionamentos.
Mas o povo me conhece, cara.
Que bom que me conhece.
O
povo me conhece e ele conhece também.
E eu quero dizer, se tem um homem que não se vende em Santa Cruz do Caparibe,
O nome dele é José Augusto Maia.
Isso aí o povo, eu não sei se sabe, mas eu não me vendo. Isso aí o povo sabe.
Bom, 10:07, só para fechar, deputado. Então, depois da, voltando à questão da, das emancipações, então, depois das eleições, o senhor vai tentar, junto aos seus lá, seus pares lá em Brasília, junto a Renan Calheiros, colocar em pauta também, então, a votação dessa, para tentar veto. Derrubar o veto. Então, depois das eleições, o senhor tenta.
O que eu vou fazer, e vou mesmo sair daqui e para todo o Brasil, se for possível, para derrubar o veto presidencial, porque o projeto foi com muita luta, foi com muito trabalho, esse povo sofreu muito para ir a Brasília, e nós, se Deus quiser, vamos derrubar esse veto. E essa é a minha proposta, é o que vou fazer, é o que vou lutar, porque é um projeto que foi muito discutido, aprovado por todos, pelas duas casas, pela população brasileira, e nós vamos, se Deus quiser, dar essa grande alegria para dar liberdade de Pão de Açúcar e Poço Fundo.
Poço Fundo.
É?
Poço Fundo.
Quem falou? Zé Augusto. É Pão de Açúcar e São Domingos aqui na região. Hilário, tá na linha já? É, vereador Hilário, então pode ligar aí o vereador Hilário, né, para falar a respeito da evidentemente decepção dele com relação ao veto, né, da presidente Dilma Rousseff no projeto, né, que seria, né, um sonho que seria colocado já, que seria concretizado, pelo menos era o que o pessoal estava esperando já, quem sabe nas próximas eleições. Pois não, Eusébio?
Com relação a essa questão de emancipação, eu sou amplamente favorável a emancipações de distritos que tenham pujança econômica, que a gente na região aqui tem. Uhum. Agora, o que eu sou contrário é o projeto que estava em discussão, porque ele não dava um viés de segurança para esses municípios, de fato, melhorar a vida da população. Porque você pega um distrito de São Domingos, por exemplo, distante 200 quilômetros da sede, fica difícil ter essa aí. Mas o projeto em si, ele nem dava segurança de que de fato ia ter uma melhoria nas condições do novo município a ser criado, e faria a exceção virar regra.
É um programa ótimo, parabéns, final do telefone 9055. Zé, estamos com vocês, quem não aguentar, procure uma o quê? Não sei, uma rede. Deve ser rede, né? Não sei. Ronaldo, abraço, viu, Ronaldo? Deixa eu ver. Sou Taboquinha, mas tinha muita vergonha quando. Uma pessoa criticando aqui, Zé Augusto. Outra pessoa criticando aqui, o Zé, com relação a Zé, dizendo aqui que quando Edson entra no ar, todo mundo é educado com ele. A Paula, um abração para Paula. Tiago Braga, que faz a crítica aqui com relação a Zé Augusto. Silvio, se Zé Augusto continuar ligando para vocês, vão matar o bichinho do coração. Sim. É Chupeta e Valdinho, São Domingos, escutando o melhor programa de rádio do Brasil. Diga.
Deixa eu dizer duas coisas rapidinho. Primeiro, eu discordo de Eusébio quando ele fala da questão dos municípios, porque eu acho que o projeto criava exatamente critérios para que não fosse criado municípios aleatoriamente.
Só ia se adequar aos municípios que de fato tivessem condições de se emancipar.
Depois eu quero dizer aqui que eu quero dizer o projeto para mim foi muito bom. O primeiro era melhor, e segundo já não tanto, mas ainda atribuía isso. Uhum. Mas depois eu quero dizer aqui que esse programa é um programa de debate. E hora nenhuma, Eusébio faltou, nem com respeito, nem com educação, com deputado. Apenas eles divergiram nas ideias. Se não tiver divergência de ideias, vamos todo mundo para casa, porque não tem sentido de se fazer um programa como esse. É respeitado. Aqui, nesse programa, eu nunca vi, nesse aqui, ó, da Apolo, falando da Apolo aqui, eu nunca vi de ser desrespeitado. Nem Edson, nem Zé, nem Diogo. Agora, tem uma coisa. Aqui tem quatro cabras macho que enfrenta quando acha que o político está errado. Seja ele Edson, Zé Augusto, Diogo ou quem quer que seja.
Bom dia, Silvio, Leone, Ralf, Eusébio, Natário, Márcio e a todos, ouvintes, melhor programa de Santa Cruz. Mário Deda, um abraço, obrigado, Mário. Obrigado a você, tá?
Ô Silvio, na internet, pelo Facebook, o Bilu Arlo, ele mandou um parabéns pro programa, né? Pelas discussões que acontecem, mas ele pediu que a gente falasse mais o número do Torpedo.
Eu peço direto, mas ele não fala.
Que às vezes a pessoa não tem a oportunidade de saber.
8103-1245, pronto. Anotou,
exatamente.
Anotou?
Inclusive, ele também sugeriu que a gente entrasse na rede social, no Facebook, que as pessoas tenham a possibilidade maior de interagir.
Exato.
Né? E aí a gente pensar nessa questão aí.
O problema é só o Torpedo aqui, não estou conseguindo dar conta aqui, não. Mas vamos lá, Hilário está esperando aqui. Hilário. Vereador, sim. Vereador Hilário, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Zébio, bom dia, Raul, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Márcio, ouvintes da Rádio Polo, bom dia especialmente o pessoal aqui do nosso querido sofrido distrito de São Domingos.
Pois é, Hilário, vetado aí esse projeto, coisa que não se esperava, foi a gente aqui, né? Foi pego de surpresa e principalmente vocês aí, né? Porque como o deputado Zé Augusto falou, você também, o próprio Humberto Costa, senador da República, dizer que como foi um acordo entre o Executivo e o Legislativo, quer dizer, Senado e Câmara Federal, a lei seria sancionada pela presidente, mas todos pegam de surpresa, infelizmente, né?
É, exatamente. Primeiro, lamentar às vezes que a presidente Dilma e todo o seu conjunto político tem feito com os distritos e fazer o povo de besta, a gente sair daqui várias vezes e ter que ir a Brasília, e não só, diga-se de passagem, que não só foi com esse projeto, porque o projeto anterior eu fui à Casa Civil e uma senhora chamada Paula Ravanelli entregou na mão, inclusive convocou a sociedade civil porque queria fazer questão de entregar nas mãos das entidades representativas dos distritos, onde eles diziam que aquela proposta ele seria favorável. Não houve o compromisso, refizeram o projeto novamente, onde com a mesma jogada política para acabar o desgaste, onde o Congresso Nacional paralisou todas as suas atividades e votações, ia derrubar o veto, fizeram o povo de besta novamente, fizeram um projeto, não cumpriram com nenhum compromisso que foi firmado lá e vetaram novamente. Então, mas vetaram no melhor momento, porque daqui a bem pouquinho tempo o povo vai poder fazer o julgamento, principalmente esse povo dos distritos que foram feitos de besta e gastaram o que podia e o que não podia, o seu tempo para ir a Brasília, e onde a conversa lá era muito bonita, só que nos bastidores o compromisso foi zero.
Hilário, o deputado Zé Augusto ele ainda tem, né, uma certa esperança, ele passou pra gente aqui uma certa esperança e até, né, tentou confortar vocês aí de São Domingos e também o pessoal aqui de Pão de Açúcar, né, colocou um pouco de esperança dizendo que vai conversar com lideranças lá em Brasília, tá indo ainda esta semana a Brasília ou semana que vem a Brasília para conversar com algumas lideranças e tentar, né, a partir da após as eleições, colocar isso, né, para ser votada a derrubada desse veto. Você tem essa esperança, você tem essa expectativa na derrubada desse veto, porque é até difícil, né? Acontecer derrubada de veto presidencial.
Olha, continuar correndo atrás, eu jamais vou desistir. A gente perde várias batalhas, mas a guerra a gente tem que correr atrás, principalmente dos nossos objetivos. Agora, sinceramente, eu não acredito, e eu começo a acreditar que na realidade o que houve foi uma jogada, uma artimanha, onde tiraram o foco no período das eleições, que nós sabemos que em período eleitoral, político realmente tem medo de gente. E o que foi que fizeram? Como não derrubaram o outro veto, providenciaram um outro projeto, porque quando ela viesse vetar esse projeto, não haveria tempo hábil antes das eleições, antes que os senhores parlamentares passassem pelo crivo do povo, quando o povo fosse votar. E assim, eu sinceramente, eu vejo uma possibilidade mínima em derrubar esse veto após as eleições, porque muitos políticos após as eleições esquecem do povo.
Infelizmente, agora é como você falou, a luta evidentemente tem que continuar, né? Independente se tem esperança de ser derrubado agora ou não, mas a luta tem que continuar, porque como está São Domingos e Pão de Açúcar aqui, não pode, um sonho, né? Que vem de tanto tempo, não pode se desistir desse sonho agora, né, Hilário? Obrigado, viu?
Exatamente, eu não vou desistir, nós iremos continuar correndo atrás, é um sonho, hoje é uma necessidade e nós iremos correr atrás, porque esse é nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade que temos com o nosso distrito, com o nosso povo, principalmente com nossa região que sofre tanto por falta de uma infraestrutura adequada para o distrito. igual ao nosso distrito. Tem os outros distritos que também correm atrás e eu acredito que não irão existir. Mas fica aqui o nosso repúdio ao que a presidente da República fez com o distrito de São Domingos e pedir ao povo de São Domingos que daqui a bem pouquinho tempo eles levem em consideração toda a falta de respeito que tiveram com o nosso povo. E observe bem as pessoas aqui no distrito que venha defender a presidente, porque são pessoas que não gostam do povo do distrito de São Domingos. Então, quem vim
deixa,
pra São
deixa
Domingos...
só, deixa eu só passar aqui, o Natálio tem algo aqui a acrescentar.
Hilário, fiquei muito triste, eu acho que eu fiquei mais triste do que você ainda, porque foi uma covardia assim, dos líderes também, os líderes também, que prometeram tudo, entraram aqui no ar prometendo que ia resolver essa questão, fizeram vocês de besta mesmo, fizeram, mas tem nada não, vamos para frente, né? Você não vai desistir, quem sabe um dia nós teremos São Domingos cidade, nós abraçando a ida, São Domingos com vida.
Pois é, São Domingos do Capibaribe,
se Deus quiser.
Tá bom, Hilário, um abraço, viu?
Eu quero agradecer a você, Silvia, a Natália, a Raul, a Eusébio, a Márcia, a Leone. Agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer a vocês que o meu troco, enquanto morador de São Domingos, eu vou dar a pessoas ou as pessoas que estão fazendo isso com a gente. E eu vou dar já agora no mês de outubro.
Muito tá obrigado, bom. Senhor. Um abraço então, viu? Parabéns por enfrentar o Zé, ele só quer sair fora, agora é tarde, final telefone 8580, parabéns Eusébio, você disse o que nós gostaríamos de dizer e diz sempre. Legal isso aqui, né? A pessoa elogiando aqui o Zé.
Obrigado.
Nunca escutei um programa tão bom. Vocês são ótimos. A Mirlene, final telefone 2735. Ralf, arrasa. Só falta ele se candidatar para ser nosso deputado. Índia Brasil.
Muito obrigado, Índia, mas Deus me
livre. Vamos para. Se Zé diz que tá tão competente porque ele não fica. Bom, um abraço aqui para Júnior de São Domingos. Eu não entendi aqui, alguma pessoa fala de. Não deu para entender, mas eu entendi, Zé. Um abraço aqui, 8218. Silvio fala das barragens. O quê? Bom, não sei. Barragens.
As barragens, sabe o que é a questão das barragens? É porque a gente está num período de estiagem muito grande.
E ninguém
limpa as barragens.
É verdade.
Né? Aí quando chover, dá duas gotas d'água, elas transbordam e a gente fica sem água três vezes depois.
Rapaz, eu queria até perguntar uma coisa. Lá no Pará tem o açude, né?
O microfone de
Serra. O açude pé de serra.
Sim.
Aí o engenheiro diz, engenheiros diz do estado que um açude não é para se limpar, não. Mas quem já viu uma coisa dessa?
Mas...
Ele disse que não ajunta a terra dentro, não. Ora, não ajunta.
Mas, Natálio, nesse sentido, eu também já ouvi.
Explicações já me deu com os
engenheiros. Explicações que às vezes.
Não convence.
Não, mas.
Não convence.
Mas eles entendem que a limpeza do açude, a terra que se tira, é um universo muito pouco de água que se acumula. E que não faz, na verdade,
aquela terra. Eu já entendi isso. Agora é o seguinte, a questão é que, bom, os engenheiros explicam que, pode fechar os outros microfones, fica um eco estranho aqui, ô Márcia, deixa somente o meu. É para vocês não falarem. Os técnicos, eles explicam isso aí, que não se limpa, porque o que vai se gastar com a limpeza e o acúmulo de água, né? É mínimo, então vai se gastar muito para se acumular pouca água. Então diz que é melhor, por exemplo, aumentar o tamanho da barragem. Só que não limpa e nem aumenta o tamanho da barragem, então tá do mesmo jeito. Então é uma explicação que pode ter lógica, né? Agora, se não faz a limpeza, porque gasta e não acumula água suficiente, então porque não se aumenta, então, o tamanho da barragem.
E também não se aumenta a quantidade de barragens
também,
né? Porque aqui na cidade a gente tem projetos, e às vezes nem projeto tem, né, Natália? De outras barragens que nunca saem do papel.
Verdade. Bom, 10 horas e 34 minutos.
Só que um detalhe, diz que não pode limpar, tem essas explicações técnicas, agora todo proprietário de fazenda, vários hectares de terra, todo ano ele limpa seu açude. Ele limpa a sua barragem para aumentar o acúmulo de água e depois está muitas vezes nos servindo, vendendo essa água dessas fazendas.
Bom, final do programa, não dá tempo. Bom, 10 horas e 34 minutos. Sim, Natália, do tempo. Aumentava. Pronto, Natália disse que aumentava a barragem, é muita água que juntava. Pronto, 10 e 34, final do programa. Tchau, Natália, o teu alô aí, rapidinho.
Vou dar um alô. Parabenizar a Zipa, que mandou para cada um da gente aqui.
Verdade,
uma bela revista, né?
Uhum.
Parabenizar o César,
Cidadão Santa Cruzense?
O título de cidadão de Santa Cruz, né? Minha lista não dá pra ler hoje, não, né? Deixa pra amanhã.
Deixa pra amanhã. 10h35. Tá, um abraço, César, pra todo mundo.
Um abraço pra você.
Um abraço pra Val. Eu só quero deixar no finalzinho, uma deferência toda especial de comidas para gato, Iscas. Aí a gente, em nome de todos, um abraço aqui do nosso. Leone Souza.
Não era Natalio, rapaz. Quero mandar um abraço especial a Rogério.
Cadê a música?
Lá na Nova Santa Cruz e a Ciel, que não perde o seu programa.
Bom, a música, era... essa aí. Pra gente fechar o programa, a música do Leone.
É melhor de Nicolau.
Escuta, rapaz. Só.
Atirei o pau no gato, tô, mas o gato. Admirou o sensei do berro que o gato deu.
Tchau, Leone, tchau, Leone. Não,
tchau, tchau.
Até amanhã.
Tchau.
Até amanhã.
Um abraço pra Valdin lá de São Domingos.
Tchau, tchau. Já pegou o microfone, rapaz.
Tchau, tchau. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.